hoje mesmo e ainda hoje. Você já passou por situações em que você estava em um lugar, talvez pescando? Quem é que gosta de pescar? Quero ver. Ó, tem mulher, aleluia, que gosta de pescar, aleluia. Eu também gosto, vou fazer o que eu não vou. Nem sei mais como que pega uma vara. Inclusive, se você for, me chama. Vamos ver se a gente consegue ir junto. Você vai para um lugar e você vai despreparado, que você não esperava que virava um tempo assim, começasse aquele tempo se formar em cima de você. Sabe aquelas nuvens negras que vem cobrindo assim, e você olha para o tempo e você fala o quê? Vai chover. Por quê? Porque o tempo está se formando, né? E aí, quando você menos espera, você tem que catar suas traias, né? Se você está sem aquela tenda, que é a barraquinha, sair correndo, se enfiar debaixo de um pé de árvore para se proteger da chuva. Porque quando o tempo vira, as coisas acontecem muito rápido. Sim ou não? E eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele: hoje o tempo está virando em teu favor. Vai chover bênçãos sem medidas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem crê pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar hoje com pessoas que talvez perdem o equilíbrio com facilidade. Talvez eu esteja falando com pessoas que não conseguem ir mais adiante. Tenta, mas não consegue sair do lugar. Parece que tem a sensação que dá que tem um imã puxando para trás, uma corrente nos pés te segurando. Você sabe que o teu potencial é para ir mais, mas você não sai do lugar. Talvez eu esteja falando com pessoas que se comprometem a ler a Bíblia e não conseguem manter esse compromisso. Fala assim: agora eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia e vou terminar em um ano. Mas quando você vê, você já se perdeu. Se perdeu aonde? No meio do cronograma bíblico. Aí você já nem sabe onde mais que você está. Se você está em Salmos 91 ou Salmo 23. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm trabalhado muito e não têm alcançado o resultado esperado. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm se sentido humilhado pelo inimigo, porque sentem que estão comendo migalhas, que não estão tendo uma vida abundante. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm dificuldade de se levantar da cama para trabalhar, ao invés de se alegrar que o dia amanheceu, que é mais uma oportunidade de vida. O que que essa pessoa fala? Meu Deus, mais um dia. Talvez eu esteja falando com pessoas que já fizeram de tudo e nada deu certo. Ou talvez eu esteja falando com pessoas que desistiram dos seus sonhos porque não se sentem capacitadas. E aí você fala para ela assim: o que que você vai fazer em prol do seu sonho? A resposta dela é: não sei, eu já fiz de tudo, eu não consigo ir mais. Ou talvez eu esteja falando com pessoas que se sentem inseguras, que já pensou em tirar a sua vida, ou pensa que Deus não responde às suas orações. Bispa, mas será que na casa de Deus tem pessoas assim? Tem. Tem pessoas que na casa de Deus muitas vezes vêm para a igreja, mas ela acabou de pensar no suicídio antes de vir. Tem pessoas que saíram da sua casa e ela falaram assim: é o último culto que eu vou. Se Deus não falar comigo e não aparecer para mim, eu vou tirar minha vida hoje. Tem de tudo. Talvez eu esteja falando com pessoas que se sentem fracas, inseguras e não sabem por onde começar e abandonam o que começou sem terminar. Se você não está inserido em uma dessas pessoas que eu estou dizendo, então ore na sua mente comigo, porque com certeza você conhece alguém que esteja numa situação parecida com essa. Estou certa? Faz sentido? Sim ou não? Então, eu quero falar para você como está a sua vida espiritual hoje. Tá joinha? Se você recebesse um like do céu, quantos anjos faria assim para você hoje? Hã? Se Deus pedisse para os anjos olhar para você hoje e falar assim: anjo, faz um sinal aí, como que está a Carmen? Será que o anjo faria assim ou faria assim para mim? O que, que você acha? Né? Como que está a sua vida espiritual? Está no vermelho ou está no azul? Hoje mesmo e ainda hoje você vai sair daqui mais que vencedor. Porque hoje mesmo você vai resgatar a tua identidade como filho do Pai. E como é o nome desse Pai? Deus. Amém? Jesus, quando Ele veio para a terra, Ele veio trazer quem? A presença não de um Deus, mas Ele veio trazer a presença de um Pai. Como que era a oração de Jesus? Pai nosso. Quando Ele ressuscitou, Ele falou para Maria: avisa os meus irmãos que eu ressuscitei. Meu Pai, vosso Pai, vai me glorificar. Todas as vezes que Jesus falava do Pai, Ele não usava o nome Deus. Eu, por exemplo, o nome do meu pai é Carmo. Eu não chamo para ele: oi, Carmo, bom dia. Eu falo: oi, Pai, bom dia, bênção. Por quê? Porque Deus não quer robôs. Ele quer relacionamento com seus filhos. Deus não enviou Jesus para implantar uma religião, mas uma relação de pai e filho. E talvez você esteja passando por aquelas situações porque a sua identidade foi roubada como filho. A palavra de Deus diz em João 1:12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Alguém aqui que está nessa manhã crê em nome de Jesus?
Amém.
Não ouvi.
Amém.
Não entendi.
Amém.
Se você crê em nome de Jesus e você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você deixou de ser uma criatura e você passou a ser filho. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito. Você tem o direito de chamar Deus de Pai e não de Deus. É seu direito, você é filho. Amém? Em Juízes, capítulo 1, verso 5. Eu vou falar desse demônio Adoni-Bezeque. É um demônio. Ele agiu em 1200 anos antes de Cristo. Vocês provavelmente sabem um pouco de história aqui. Os romanos escravizaram o povo de Deus. Babilônia, os babilônicos já escravizaram o povo de Deus. Mas esse camarada aqui, a situação dele era pior. Por quê? Quando os romanos escravizavam as famílias, ele só queria que trabalhassem para eles como escravo, mas deixasse que perpetuasse as famílias. Ele não tirava deles a identidade. Eles ficavam como escravo, mas eles podiam perpetuar as suas gerações como judeus, como hebreus. Estão entendendo? Na Babilônia, o rei Joaquim, que era um rei de Israel, ele ficou preso por longos anos no calabouço Depois ele foi tirado do calabouço, ele ficou por ali, mas não mataram ele, não desonraram ele com a morte. Então o que ele queria? Ele queria só o povo para servir, para pagar dinheiro para eles, mas não queria destruir, matar as famílias. Mas esse aqui não, esse camarada aqui é o Adoni-Bezeque. Você já ouviu falar do Adoni-Bezeque? Você já conheceu o Adoni-Bezeque? E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, que era o nome da cidade, e significa senhor da cidade, que significa senhor da cultura, senhor da tradição, senhor do sistema. Se hoje Adoni-Bezeque estivesse em pessoa, ele seria o que estaria fazendo todas as leis para que as famílias deixassem de existir. Isso é Adoni-Bezeque. Senhor da cidade, o que implanta cultura, o que implanta uma tradição. Aí acharam ele, pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque, o que ele fez? Fugiu. Hoje você vai pegar Adoni-Bezeque. Amém? Fugiu, e o que aconteceu? Mas o seguiram, prenderam-no, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos... E o que ele falou? Então disse Adoni-Bezeque. O que Adoni-Bezeque disse? Sabe o que aconteceu? Esse rei, ele pegava e fazia amizade com outros reis. Dava de amigo, trazia para jantar. Quando ele estava sozinho com esse rei, de um a um ele foi fazendo isso. Ele tirava o dedo polegar e o dedo polegar dos pés. E ele diz: como eu fiz com 70 reis. O que esses 70 reis faziam debaixo da mesa dele? Rastejavam, comendo o quê? Migalhas da mesa dele. Por isso que eu trouxe a palavra para você. Todas aquelas situações que eu falei antes tem a ver com Adoni-Bezeque. Vamos entender? Quem pode ouvir me dizer um amém para ver se está aí? Porque hoje mesmo e ainda hoje você vai desvendar essa força do mal que tem te escravizado. Alguma coisa tem te segurado. Alguma coisa é uma força que você não consegue identificar. Bispa, eu sei o que é certo fazer, porém eu não consigo fazer. Satanás tem utilizado das estratégias de Adoni-Bezeque para te parar, para me parar. Satanás usa das mesmas estratégias que esse rei usou. Com quem que esse rei usou? Contra os reis, 70 reis. Reis, fala de homens que venceram batalhas. Reis, fala de homens de excelência, homens nobres, homens campeões, vencedores, que se tornaram escravos de Adoni-Bezeque porque perderam o dedo polegar da mão e do pé. O objetivo da estratégia do inimigo, qual que era? Primeira coisa que Adoni-Bezeque queria fazer é tirar a liderança daqueles reis. E eu te pergunto, conseguiu? Daqueles 70 conseguiu. Quem destruiu ele ali foi Judá, o povo de Deus. Mas daqueles 70 reis que estavam comendo migalhas debaixo da sua mesa, ele conseguiu tirar a liderança. O diabo tem lutado, pai, você que é pai, para tirar a tua liderança. Para tudo que você pedir e você dar para o seu filho e você não corrigi-lo. Por quê? Porque se você não corrige, você não usa a tua liderança. Mas correção em amor, por favor. Não daquelas que marca o chinelo havaiano assim, fica aquela... Como que é? Eles falam assim, minha mãe me bateu quando era criança e ficou aquele implante de chinelo havaiano, escrito havaiano no meu bumbum. Não estou falando de espancamento, mas estou falando de liderança. Satanás tem trabalhado para tirar a liderança das mães. Satanás tem trabalhado para tirar a liderança do jovem cristão. O jovem cristão é ele que deve liderar na sua escola. É ele que precisa ser o número um. Porque ele tem o que ninguém tem. Ele tem o sangue, ele tem a força e ele tem a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Rei ferido não vai para a guerra. E se o rei não vai, os soldados também não. E se os soldados vão, eles já vão desmotivados. Porque quem que vai à frente da batalha? O rei. Ei! O inimigo tem trabalhado para tirar a tua liderança com você mesmo. Por isso que você não consegue sair do lugar. Por isso que você não consegue sair, levantar da cama e dizer: oba, um dia abençoado chegou na minha vida, glória a Deus, aleluia. A outra estratégia é que eles não pegassem arma. Por quê? Imagina eu pegar, como que eu pego essa taça? Me explica, como eu pego essa taça sem o dedo? Como eu pego, me ajuda a pegar essa taça? Eu posso até conseguir, mas eu vou ter muita dificuldade. E para levá-la na minha boca, ela vai cair. Então a estratégia é que eles não pegassem armas, para que não fosse para a guerra. E se eles não vão para a guerra, eles não marcham. E se eles não marcham, eles não vencem. Porque quem marcha, vence. Amém? Pode passar? A estratégia de Adoni Bezeque. Primeira estratégia é a amizade. O que, que ele fazia? Trazia os reis para perto de si. Sabe o que, que o inimigo faz conosco? Faz com que nós tenhamos amizade com as coisas erradas do mundo. Faz com que nós concordemos com várias leis que estão sendo implantadas, com várias coisas que estão acontecendo na escola, e está todo mundo quieto. É apostila na escola ensinando crianças sobre pornografia. É bruxismo. E está todo mundo quieto. Porque a estratégia da Dona Bezeque é fazer que você diga: não, isso é normal. Ai, não, ai, a bispa é muito radical. O inimigo quer que você faça amizades com as músicas do mundo. O inimigo quer que você faça amizades com as rodinhas. O inimigo quer que você faça amizade com coisas que aparentemente não tem nada a ver. E daí, ao ficar sozinho, envolvido com as estratégias do inimigo, ele faz isso, ele corta os seus polegares. Essa é a estratégia do inimigo: dizer para você que está tudo bem, que não tem nada a ver você fazer isso, fazer aquilo outro de vez em quando, porque você é gente, né? Então, o que acontece quando alguém perde os polegares das mãos? Me fala. A primeira coisa que acontece é a pessoa não ter, porque é isso aqui que vai para a identidade, sim ou não? Depois tira a estabilidade, a habilidade e a força da mão. Pode passar? O que acontece quando alguém perde os polegares dos pés? Perde o equilíbrio. Se ele correria 5 quilômetros, ele vai correr no máximo 2. Perde o quê? A capacidade de andar a longas. E se torna o quê? Dependente de alguém. O que acontece quando alguém perde os polegares das mãos? De novo, por favor. Fala, igreja. Então vamos trazer para a nossa vida espiritual isso aí? Vocês concordam comigo? Sem os polegares dos pés, perde o equilíbrio, e sem equilíbrio é impossível se manter em pé na posição de combate. Satanás tem feito isso. Qualquer coisa se torna motivo para a pessoa se desequilibrar. Hoje as amizades não são mais duradouras. Por quê? Porque está tudo muito rápido e tudo muito fácil. Qualquer coisa eu te abandono. Qualquer coisa eu não tenho mais aliança com essa igreja. Qualquer coisa eu não vou mais na tua célula. Qualquer coisa eu desisto de você. É assim que está. As pessoas estão como pessoas alcoolizadas. Elas estão andando como bêbadas. Eu ouvi uma situação nessa semana que aconteceu numa escola aqui em Ponta Porã, e que a mãe me ligou. Eu fiquei chocada, eu fiquei horrorizada. E na sala de criança de 7 anos, se fosse o adolescente, até que você já como que diz, já aguenta um pouquinho. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo em total desequilíbrio. Qualquer coisa elas querem chutar o pau da barraca. Qualquer coisa elas querem ir embora. Qualquer coisa elas querem tirar a vida. Qualquer coisa elas querem deixar tudo por causa do desequilíbrio. O desequilíbrio emocional. E isso significa falta de polegar nos pés espiritual. Porque o espiritual, aqui a vida natural é resposta da sua vida espiritual, meu irmão. Você está me entendendo? O seu natural é resposta da sua vida espiritual. Nada acontece no natural sem que antes aconteça no espiritual primeiro. Não acontece no natural para depois acontecer no espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual e depois se materializa. Tanto é que a fé é isso. O que é a fé? É a certeza daquilo que não vejo, é a prova daquilo que eu espero. Eu sei, estou convicta que vai acontecer. Eu já vi, ainda não existe, mas já vai se materializar. Isso é fé. Amém? Então, o desequilíbrio tem causado também uma caminhada reduzida. Antes orava uma hora, agora não ora nem 5 minutos e quer que o pai ainda fale com ele. Como é que o pai vai falar com alguém que não para para ouvir? Eu te pergunto, se você vier falar comigo e eu andar para lá e para cá, e você vir atrás de mim, você vai acreditar que eu estou te ouvindo? Está entendendo? Então aqui, o inimigo tira os polegares dos pés, você se torna dependente da mesa do inimigo. Porque daí você tem uma vida espiritual reduzida, aonde você ora pouco, aonde você não lê a Bíblia, e daí você não tem relacionamento com o Pai, e daí você não faz a vontade do Pai. O que acontece? Você fica para trás, você fica patinando, você tenta e não sai do lugar. As coisas não vão sair se você não tem uma vida espiritual fortalecida. Você precisa, e eu não estou falando só de estar na igreja, numa célula, eu estou falando de relacionamento em casa com Deus, em testemunho de vida. Amém? Não deixe o inimigo tocar seus polegares, porque através dele você pode marchar para vencer e prosseguir em vitória. E tudo que o diabo não quer é que você tenha vitória. Você está entendendo? Posso ouvir um amém? Comparando a perda digital com a nossa vida espiritual. Perda da identidade de filhos de Deus. Não querem ser conhecidos como um cristão. Não querem colocar uma proclamação de um versículo bíblico no Face. Não querem dizer, estou indo para a igreja, eu amo meu Jesus. Não querem, mas postar porcarias e outras coisas postam. Porque perdeu a identidade de filho de Deus. Eu prefiro ser chamado de tudo, menos de crente, menos de cristão. Então, essa identidade, ela faz com que nós sejamos menos cristãos. Os reis, eles eram o quê? Reis. Eles eram homens vencedores. Eles não eram rei por acaso, eles eram reis por causa de uma conquista. Eles eram aqueles 70 reis, eles eram reis porque eles foram para a batalha, ganharam a batalha, venceram e se tornaram reis. Você é um rei, você é uma rainha, você precisa saber quem você é em Deus. Não aceite migalhas do inimigo. E o polegar, conversando lá com um bispo em Brasília, parte desta palavra que eu estou te pregando é de Brasília, dado pelo Bispo Robson, e a outra parte que o Espírito Santo completou no meu coração. Amém? Conversando com um bispo lá em Brasília, e ele estudou parte de fisionomia, anatomia do corpo. E aí ele diz que o polegar, diante da ciência, é a única coisa que nos diferencia do animal irracional. Sabe o que Satanás quer, queridos? Que essa humanidade seja animais irracionais. Por causa da nossa digital, por causa do nosso polegar, é que nós não somos animais irracionais, nós somos animais racionais. Nós pensamos, nós decidimos, nós tomamos escolhas. Amém? Então, perda da habilidade de segurar a espada. Sem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, não se ganha a guerra. Você precisa saber, você precisa incorporar, você precisa engolir isso, você precisa entender que isso faz parte da sua vida espiritual. A Bíblia é a tua vitória. Ela é a palavra de Deus. E se você não tem o polegar, você não vai segurar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te faz vencer as guerras. Que guerras? A guerra da confusão familiar, a guerra do medo, a guerra da dúvida, a guerra do pecado, a guerra da insegurança, a guerra da síndrome do pânico, a guerra da depressão, a guerra da dor de estômago, a guerra da enxaqueca. Você vai vencer com o quê? Com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, amém? E essa estratégia de Satanás, que os cristãos não têm mais a habilidade de ler a Bíblia. Se nós fizéssemos uma pesquisa, quantos estão lendo a Bíblia? O IBGE várias vezes fez, é uma vergonha, os cristãos não leem a Bíblia diariamente, e é da palavra. A Bíblia diz que a Bíblia é a nossa espada. Se nós não estamos lendo, nosso polegar foi arrancado. E nós não estamos conseguindo segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, as características da síndrome de Adoni Bezek é cortar os polegares para tirar a sua identidade. Quem você é? Você é filho comprado, redimido pelo sangue de Jesus. É isso que você é diante de Deus. Passamos por momentos de fraqueza? Todo mundo. Passamos por um momento de desânimo? Todo mundo passa. Mas nós não podemos morar nisso. Isso é uma passagem rápida. Porque quando eu passo pelo vale da sombra da morte, a tua mão estará comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Eu passo, eu não moro, não é o teu lugar. Se você está vivendo um problema que você não consegue sair dele, querido, vamos orar, vamos expulsar qualquer malignidade que está impedindo a tua vitória, porque o teu lugar não é o lugar do vale. Amém. Teu lugar é o lugar da abundância. Amém. Glória a Deus. Você... A característica da síndrome de Adoni Bezek é não ter firmeza no propósito de Deus. Abandona o propósito de Deus, abandona o chamado de Deus. Ah, mas eu não me sinto incapaz. Aliás, não me sinto capacitado. Ah, agora não. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Vou fazer uma pergunta para você. Se teu filho para falar para você agora não, você vai gostar? Imagina o nosso pai fazendo um chamado para nós hoje. E você fala assim, agora não. Não tenho tempo. Não me sinto capaz. Se ele está te chamando, é porque você é capaz. Você é filho. Você tem esse direito. Amém? Você não usa a espada para destruir a sua liderança. Um povo sem liderança. O que acontece com um povo sem liderança, gente? Se dispersa. Adoni Bezek quer que sejamos animais se arrastando no chão, medingando, sofrendo, chorando. Adoni Bezek não quer que você prospere. Adoni Bezek não quer que você realize o seu sonho. Adoni Bezek não quer que você tenha mais. Por quê? Porque você é um rei, você é uma rainha. A Bíblia diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. Você é rei, você é rainha. Adoni Bezek não quer que você assuma a tua posição. quer que você viva rastejando como um escravo. Você não é escravo, você é filho de Deus. Posso ouvir um amém? E agora, para terminar mesmo, se alimente do Espírito Santo. Igreja, está muito perto, ouça o que eu estou dizendo, para chegar o dia. Está muito perto, muito perto, para chegar o dia que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada. Ela vai ser levada. Quando ela for levada, o Espírito Santo vai embora. O Espírito Santo vai junto. Os que ficarem, eles vão procurar, diz a Bíblia, tirar as suas vidas. Primeiro, eles não vão conseguir. Eles vão tentar se suicidar e não vão conseguir. Eles vão tentar ler a palavra, mas eles não a encontrarão. Ainda dá tempo, nessa manhã, de olhar para essa palavra aqui. E qual dentre vós é o homem que, é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? O que, que Jesus está falando? De comida. Pão, pedra. Peixe, serpente. É o quê? Alimento. Faz sentido? Sim ou não? Se vós, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso quem? Vosso quem? Você é o quê? Quem mexeu contigo, mexeu com o Pai. Está entendendo? Você não é um órfão. Assuma a sua identidade de filho, de filha de Deus. Você é filha, 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 filha. Filho, filho, você é filho, você é filha. O vosso Pai, se vocês que são maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso, que está no, dará o quê? Hã? Bens? Deus quer te dar bens? Teu Pai quer te dar bens? Ah, não me convenceu esse amém, não é de filho não. Um, das três já. O seu Pai quer te dar bens? Ao que lhe pedirem. Olha aqui agora. E qual pai dentre vós, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará um? Uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo? Um ovo cozido. Queridos, eu sou mãe. Às vezes você está cansado. E quando meu filho pede... Ah, quando meu filho pede. Tchum, tchum, tchum. A mãe pode estar quebrada. O pai pode estar com compromisso. O que, que a gente faz? Vai lá. E serve. Porque encheu muito, pediu muito? Não, porque é filho. Porque é filho. Deus quer devolver para você nessa manhã a identidade de filha, filho. Depois que eu comecei a descobrir essa identidade, que eu vivi muito tempo sem ela, eu ando assim, todo dia. Ai, mas eu sou amada pelo meu pai. E quase todo dia eu estou ganhando um presentinho de alguém. Meu pai manda. Sabe o que você vai fazer? Você vai conseguir um emprego. Sabe por quê? Você vai falar assim: já falei com o Pai. Não é com Deus, com o Pai. Se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que lhe... Então Ele quer te dar bens, mas Ele também quer te dar a unção do Espírito Santo. E para terminar, fique em pé. É, tem que terminar. Outro versículo, por favor. Olha. Olha esse versículo. Olha esse versículo. Cola esse versículo no seu espelho. Cola esse versículo na entrada da sua geladeira, lá na porta. Olhe esse versículo. O que está escrito? Porque não recebeste o espírito de... Você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para estar se rastejando. Você não nasceu. Se você está numa depressão, hoje você vai ser curado. Se você está com uma enxaqueca, vai ser curado. Você está com dor de barriga, vai ser curado. Você está com uma dificuldade financeira, vai se resolver no altar da presença do Senhor. Porque você não nasceu para ser escravo. Você nasceu, não nasceu para outra vez ficar com medo. Você nasceu porque recebeu o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai. Quando você for orar, já chega assim, Abba Pai. Não é o Deus, Pai. Fala aí, Pai. Sabe quem que fala Abba, Pai? Espírito Santo, através da sua vida. Dizendo, aqui tem um filho orando. Aqui tem uma filha orando. Pai. Esse dia eu fui orar e eu comecei a chorar, 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 chorar. Falei, mas eu nem tenho nada para chorar. Por que eu estou chorando? Deus falou, é o Espírito Santo tirando palavras que você não conseguiu falar para mim. Lágrimas falam palavras que não foram ditas. Levante a sua mão. Deus vai te devolver o polegar nessa manhã. Você vai pegar a tua espada, que é a palavra de Deus. A tua espada está em Romanos 8. A tua espada está lá em Lucas 11. A tua espada está lá também em Mateus 7. Se você está desequilibrado, está faltando o polegar dos pés. A palavra diz, formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Em nome de Jesus, há uma palavra de Deus para a sua vida. Você é filho, você é filha. E qualquer situação que está te escravizando hoje, eu quero em nome de Jesus que você tome a palavra de Deus para o seu coração. Creia nessa palavra. E em nome de Jesus, expulse a Doni Bezeque dessa situação. Não aceite a estratégia do inimigo de fazer você se humilhar, você se rastejar. Você é filho, você é filha, você tem direito às promessas, às bênçãos de Deus. Creia, tão somente creia nessa manhã. Oh Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo neste lugar. Nós queremos nos alimentar da tua presença. Nós queremos nos alimentar do teu poder. Nós queremos nos alimentar do teu amor.